sabe? Geralmente, quando a gente pensa no funcionamento de um sistema, a gente sempre espera uma lógica bem cristalina, né?
Uhum, aquela coisa previsível de causa e efeito.
Exatamente. Pensa, tipo, no painel de um carro. Uma luz vermelha acende, indicando falta de óleo. Aí a gente simplesmente para no posto, verifica o motor e resolve o problema.
É, o sintoma aponta direto para a solução física, certo?
Exato. E com o nosso corpo, a lógica deveria ser a mesmíssima. A gente sente sede, o cérebro avisa, a pessoa bebe um copo de água e a sede passa. O estômago ronca, a gente ingere um alimento e o incômodo some.
Uma relação super reconfortante, de fato.
Pois é. Mas a grande questão é, e quando esse sistema entra em curto-circuito? Tipo, quando o estômago já está completamente cheio, a luz vermelha da necessidade biológica já apagou faz muito tempo, e mesmo assim continua uma busca desesperada por combustível.
Nossa, e uma busca que não resolve o vazio, né? A percepção humana esbarra num limite muito frágil aí. Porque o erro, nesse caso, não está no painel físico do corpo.
Uhum.
A fome, nesse estado contínuo, assim, insaciável, ela simplesmente deixa de ter a ver com o trato digestivo. O que ocorre é meio que uma falha de leitura no próprio coração.
Caramba, uma falha no coração. Faz muito sentido.
Sim, porque a mente tenta anestesiar uma dor psíquica ou até espiritual usando uma ferramenta física. E o problema óbvio é que um sanduíche, um doce ou uma pizza não tem a menor capacidade bioquímica nem teológica de curar a alma.
É, não dá pra tapar buraco espiritual com carboidrato. E é exatamente por causa dessas águas turvas do comportamento humano que a nossa análise de hoje vai refletir com profundidade sobre esse tema. É algo super cotidiano, mas ao mesmo tempo muito silenciado.
Com certeza. E vale lembrar que o nosso objetivo aqui é organizar a compreensão e dar um suporte prático, né?
Exato. Suporte para toda a juventude, para os professores e para os alunos que se preparam para a escola bíblica, que, como a nossa comunidade promessista bem sabe, acontece todos os sábados. O nosso dia sagrado de descanso, de adoração e de encontro da igreja.
Uma iniciativa incrível, aliás. Essa produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa é fundamental. E o contexto que a gente vive de tanta confusão de valores exige que a gente consiga caminhar pelo ensino com clareza.
Com certeza. Hoje a gente avança na série publicada pela Editora Promessa, A Luta contra o Pecado. Ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo.
E o foco agora recai sobre a lição 5, certo?
Isso aí. O tema é um desafio e tanto. A gula. E o subtítulo da lição já entrega o diagnóstico, Fazendo da Comida um Deus.
Um diagnóstico pesadíssimo, diga-se de passagem.
Muito pesado. E antes da gente entrar nos textos, eu acho vital colocar um alicerce aqui. A proposta de enfrentar a gula ou o orgulho, a inveja, não é um projetinho de autoajuda.
Não, de jeito nenhum. Nem projeto de dieta.
Pois é. A vitória real sobre o pecado depende inteiramente do poder regenerador e da graça diária do Espírito Santo. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, plenamente divino.
Uhum. Ele é o verdadeiro agente ativo da santificação, né?
Exato. E tentar vencer uma inclinação do coração só com força de vontade humana, tipo, agora eu vou conseguir, sempre acaba gerando ou uma frustração crônica ou aquele moralismo super orgulhoso.
É, o famoso eu sou melhor porque eu me controlo. Mas a força motriz da mudança vem do Espírito. E olha, o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, versículos de 2 a 4, ilustra bem essa dinâmica.
O relato da tentação no deserto, certo?
Esse mesmo. A cena é brutal. Jesus estava lá, jejuando por 40 dias e 40 noites. E a fome descrita ali não era uma metáfora bonitinha. Era a privação física real, no limite da sobrevivência.
O corpo pedindo socorro.
Total. Aí o tentador percebe essa vulnerabilidade extrema e lança o desafio. Manda que aquelas pedras virem pães. Mas a resposta de Cristo é o que dita o ritmo do nosso estudo hoje. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Sabe o que me salta aos olhos aí? Não é só a negação do pão. É que Jesus revela uma hierarquia de necessidades. O pão tem o lugar dele, claro. Mas a palavra de Deus sustenta a gente de um jeito que comida nenhuma consegue.
Exatamente. A hierarquia foi mantida intacta por ele.
Mas, observando à luz do contexto, isso me traz uma ironia meio dolorosa sobre a nossa relação com a comida, sabe? Porque se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 1, o alimento é parte da criação original, antes de qualquer sinal de pecado.
Verdade. É uma dádiva puramente.
Deus projetou a comida para subsistência, claro, mas também para dar prazer genuíno ao paladar e para gerar comunhão ali ao redor da mesa. O design original era farto e perfeito.
Só que o desastre da queda bagunçou isso, né? Os desejos humanos foram corrompidos no nível que as dádivas que Deus criou passaram a ser o objeto de adoração.
A lente rachou de vez.
Sim, rachou completamente. A mesa que, segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, deveria ser um local de adoração e gratidão ao provedor, muitas vezes vira um altar fechado em si mesmo. A comida assume um peso emocional absurdo. A criação rouba o lugar do Criador.
E como rouba? A gente percebe a extensão desse estrago quando a gente vai dar uma olhada em como a mídia e a própria cultura das igrejas lidam com isso. As lições bíblicas trazem uma citação bem provocativa do teólogo Iago Martins.
Ah, eu lembro dessa citação. É excelente.
Ele diz que a gula é frequentemente tratada no meio cristão como um pecado aceitável. E, sendo bem sincero, isso é super nítido nas confraternizações.
Nossa, demais. Em qualquer jantar de igreja, o exagero vira piada.
Né? Pois é. A pessoa repete o prato pela quarta vez, solta aquela piadinha que a calça não vai fechar, todo mundo dá risada e fica por isso mesmo. É uma anedota. Enquanto isso, outras falhas morais são sumariamente condenadas.
É uma balança muito desregulada.
Muito. E aí eu fico me perguntando como é que isso afeta a juventude promessista que cresce normalizando esse consumo desenfreado. Passa a impressão de que a falta de domínio próprio com a comida é inofensiva.
É porque cria-se um ambiente de ética seletiva. A gula acaba sendo romantizada porque o estrago imediato dela parece muito individual. A gula não grita, ela sussurra, sabe?
Sussurra baixinho. Mas e a raiz desse problema? Como é que se forma?
Então, ela surge quando o coração começa a acreditar secretamente que algo perecível vai preencher aquelas lacunas profundas. O indivíduo chega do trabalho estressado, cheio de ansiedade ou problemas financeiros, e usa a refeição como anestésico.
Só que aqui a gente precisa fazer uma separação muito clara para não ferir as pessoas. Tem uma fronteira aí. Onde termina a gula como um problema moral de idolatria? E começam as enfermidades psíquicas reais.
Perfeito. Essa distinção salva vidas.
Porque distúrbios como anorexia, bulimia ou compulsão severa não podem ser colocados no mesmo balaio e tratados como simples falta de oração. Concorda?
De modo algum. As lições bíblicas fazem essa ressalva clínica e é brilhante. Distúrbios alimentares são patologias de fato. A gente está falando de desregulação química no cérebro, trauma e um nível de sofrimento que precisa de tratamento clínico, de terapia, de psiquiatria.
De muito acolhimento também, né?
Com certeza. A gula, por outro lado, no sentido teológico da idolatria, é aquele redirecionamento voluntário, mesmo que sutil, do afeto. É colocar o alimento no trono de Deus, buscando na comida a paz e a identidade.
Isso nos leva direto para a nossa primeira grande pergunta do roteiro. Se a fome emocional se disfarça tão bem, como é que a pessoa consegue identificar o momento em que a comida deixa de ser dádiva e passa a ser um deus? Tipo, quando vira esse antidepressivo barato?
Olha, o grande termômetro é a fascinação desordenada. A passagem de Filipenses 3:19 alerta sobre aqueles cujo Deus é o ventre. O alerta soa quando a pessoa percebe que não está mastigando para se nutrir, mas sim para tentar digerir uma ansiedade. O foco do alívio sai do Senhor e vai para o lanche.
Incrível e assustador ao mesmo tempo. E é fascinante notar como isso é antigo. A lição traz uma constatação que muda a perspectiva. O pecado entrou na humanidade pela comida.
Gênesis 3. A prova definitiva de que o problema não nasce no estômago.
Exatamente. Adão e Eva estavam no Éden, um ambiente de abundância que a gente nem consegue conceber, sem carência de nutrientes, e mesmo assim, ignoraram milhares de árvores pela única que era proibida.
A insatisfação crônica da humanidade começou aí.
E a gente repete isso, né? A pessoa, mesmo de barriga cheia,
vai para frente da geladeira de madrugada procurar algo que nem ela sabe o que é. É o DNA do Éden agindo hoje.
É a ilusão da independência. E se a gente avançar para a segunda parte do nosso estudo, olhando de olho na Bíblia, a gula é sempre tratada como um problema espiritual grave.
Tem um episódio fortíssimo sobre isso em Números, no capítulo 11, certo? Aquele do povo no deserto?
Esse mesmo. Pensa comigo. O céu mandava o maná diariamente. Provisão perfeita, do próprio Criador. Mas o povo de Israel ignorou o milagre porque ficou obcecado pela lembrança das cebolas e dos peixes do Egito.
Trocaram o provedor por um cardápio nostálgico da escravidão.
Exato. E essa atitude atraiu a ira divina, porque o problema não era culinário, era a rebelião do coração. E o Novo Testamento mantém essa régua moral. Lá em Gálatas 5, a gula, ou as glutonarias, entra na lista das obras da carne, em total oposição ao domínio próprio, que é o fruto do Espírito.
É ceder à satisfação imediata atropelando os princípios de Deus. Mas aqui deixa eu fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho só para a gente não cair em extremismos.
Manda ver.
A gente não corre o risco de achar que sentir prazer comendo é um pecado em si? Quer dizer, comer uma pizza no sábado à noite ou celebrar com uma boa feijoada é errado? Porque em Mateus 11, 19, o próprio Jesus foi chamado de glutão pelos fariseus e Eclesiastes fala para a gente desfrutar da vida.
Muito importante pontuar isso. O prazer não é pecaminoso. Deus criou o paladar. Jesus adorava celebrar a mesa. A lição cita um provérbio latino maravilhoso. Abusus non tollit usum.
Que significa?
O abuso não anula o uso. O fato de que o pecado distorceu a nossa relação com o prato não torna o ato de comer uma ofensa a Deus. Comer é sagrado, tão sagrado que a nova aliança foi instituída na ceia com pão e vinho em 1 Coríntios 11.
Ou seja, o pecado não está no hambúrguer.
Nem no hambúrguer, nem no bolo. Está na desordem do coração.
Perfeito. Então, a pergunta prática que surge é como vencer essa idolatria alimentar? O que Mateus 4, Mateus 6 e Filipenses 4 ensinam sobre desarmar essa bomba?
Bom, a primeira chave é aquela do deserto amar a Deus acima do apetite. A segunda vem do Sermão do Monte, em Mateus 6. A gente precisa trocar a ansiedade desordenada pela confiança na soberania divina.
Buscar primeiro o reino, né?
Exato. Parar de se desesperar sobre o que comer ou vestir e confiar no provedor. E a terceira chave é cultivar o contentamento que Paulo ensina em Filipenses 4. Aprender a estar satisfeito em Cristo, seja na mesa cheia ou na falta.
E o Salmo 34 fala de provar e ver que o Senhor é bom. O que nos leva a duas ferramentas práticas fortíssimas, a ceia e o jejum. Muita gente acha que jejum é dieta ou greve de fome para forçar a mão de Deus.
Nossa, não é mesmo. O jejum não é barganha, é uma declaração de dependência.
É dizer para o próprio corpo que o estômago não é o chefe.
Perfeito. E isso nos leva diretamente para a terceira parte da lição, que é a aplicação de olho na vida. Como levar isso para a realidade das classes da escola bíblica?
Qual seria o primeiro passo, então?
O primeiro conselho é direto de 1 Coríntios 10:31. Faça suas refeições com gratidão consciente. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
Sabe que a nossa rotina transformou a refeição num ato tão mecânico que a gente engole a comida olhando para o celular e nem lembra o gosto.
É o comer robótico. E isso rouba a adoração. Fazer uma pausa para orar de verdade antes de comer santifica o momento e livra a mente daquela visão utilitarista da comida como uma válvula de escape.
Isso me faz pensar numa pergunta bem reflexiva para as classes. Existe algum gatilho, tipo ansiedade, tristeza ou tédio, que tem feito as pessoas buscarem na comida o conforto que só Deus pode dar? Como é que essa pausa para a oração quebra esse ciclo?
Rompe a inércia, sabe? 1 Timóteo 4 lembra que o alimento é santificado pela palavra e pela oração. Imagina que o estresse bateu forte no fim do dia. Ao invés de devorar aquele lanche hipercalórico num piloto automático de frustração, a pessoa para e ora.
é um choque de realidade no sistema nervoso e espiritual.
Exato. Nesse momento de gratidão, é o Espírito Santo quem atua para confortar a alma. A ansiedade é entregue ao Senhor. A pessoa vai comer, claro, mas a comida volta a ser só comida. Não precisa mais salvar o dia dela.
Uau! A responsabilidade sai do prato.
E isso nos leva à segunda aplicação prática da lição. Faça suas refeições sem excessos.
Porque hoje o mundo grita que a verdadeira liberdade é você ceder a todo e qualquer desejo do seu corpo, né?
Ah, o famoso se eu quero, eu faço.
Exato. Mas a liberdade cristã, o domínio próprio lá de Gálatas 5, é exatamente o oposto. É ter o poder, concedido pelo Espírito, de dizer não. É não ser escravo dos impulsos.
Envolve autodisciplina. Envolve entender a mordomia cristã e até evitar o desperdício, que é uma grande questão hoje em dia.
E isso culmina numa das reflexões mais profundas da Bíblia. Como a consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 6,19, muda as nossas escolhas alimentares.
Muda tudo. Se o corpo abriga a terceira pessoa da Trindade, a moderação e a temperança viram culto a Deus.
Não é projeto verão, é adoração.
Adoração pura. Quando o apóstolo fala sobre subjugar o corpo, praticando jejuns ocasionais, ele está lembrando a gente de que as nossas paixões carnais não ditam as regras. A gente fortalece a nossa dependência exclusiva de Deus.
É uma reordenação de amores. Passar daquela mentalidade de viver para comer para o princípio de comer para viver e glorificar a Deus. E isso, de novo, só é possível com a presença constante do Espírito Santo.
Não tem atalho humano para isso. É dependência diária. E para ancorar todo esse ensino na prática, o desafio da semana trazido pelas lições bíblicas é fenomenal. Chama-se Comer para a Glória de Deus.
Como é que funciona essa dinâmica para o pessoal aplicar durante a semana?
Tem duas partes. A primeira é escolher um dia da semana para um jejum parcial. Por exemplo, pular uma refeição e usar o tempo dessa refeição para orar especificamente por aquelas áreas da vida onde está faltando domínio próprio.
Muito prático e intencional. E a segunda parte desse desafio é um baita de um soco, quer dizer, é um confronto direto com o nosso hábito atual. É desligar todas as telas. Zero celular, zero TV em todas as outras refeições da semana.
Todas elas. Foco total na gratidão pelo que está no prato e na presença de quem está sentado na mesa com você.
A ideia é ver como o coração reage quando o barulho virtual some e a gente coloca Deus no centro da mesa de novo. É um belo exercício de auto-observação.
Vai ser um baita teste, mas os frutos espirituais vão ser enormes para as classes.
Sem dúvida alguma. E com esse desafio, a gente vai caminhando para o final do nosso estudo de hoje. Desejamos de coração que cada professor, cada aluno, toda liderança tenha uma excelente escola bíblica no próximo sábado.
Que seja um tempo de muito avivamento em cada congregação.
Amém. E já que a gente passou esse tempo todo conversando sobre a nossa insistência em preencher vazios imensos com pratos cheios, eu queria deixar um pensamento final para quem está ouvindo. Algo para refletir ao longo dessa semana.
Deixa a provocação aí.
E se no fim das contas, essa nossa fome crônica, essa insatisfação que a gente sente, for apenas uma saudade do banquete eterno que Cristo prometeu para a gente no fim dos tempos? Será que a gente não está tentando antecipar as realidades da eternidade usando os alimentos errados no nosso presente?
Fica a reflexão.
Um grande abraço e até a nossa próxima análise.